temática entrevista. Vamos conversar aqui com muito prazer. Estamos recebendo o médico, doutor Daniel. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Fátima, hein?
Bom dia aos ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Doutor Daniel, o senhor vem de Santa Cruz do Sul para a Vacaria, é?
Isso mesmo, Santa Cruz do Sul. E me mudei agora para a Vacaria em outubro do ano passado, junto com a doutora Juliana Zanotta, minha esposa. Estamos aí trabalhando.
Olha, segundo o Ministério da Saúde, 23,9% da população brasileira sofrem de hipertensão. Isso representa 30 milhões de pessoas, não é? Doutor Daniel, o que que é a hipertensão arterial e por que ela é considerada uma doença silenciosa, hein?
Então, a hipertensão arterial, né, como você colocou, né, a pressão alta, basicamente é isso. São os níveis de pressão acima do que a gente considera normal. A causa, né, a questão da doença silenciosa vem pelo detalhe de que a gente não vai ter um sintoma específico, não vai ter algo que define assim para o paciente saber que está com a pressão alta, além da medição mesmo da pressão. Então é uma pressão acima do nível normal e que vai ter as suas consequências, né?
Bom, quais são os principais fatores de risco para desenvolver a hipertensão, hein?
As causas principais e que a gente tem que estar atento, principalmente, né? Obesidade, histórico familiar, então um familiar que tenha pressão alta, o hábito de fumar, o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, então algo que defina realmente o alcoolismo, o etilismo, o consumo exagerado de sal, que isso a gente, né, tem no nosso, digamos, conhecimento mais popular, assim, a questão de não comer muito sal, níveis altos de sódio podem também causar. Os níveis altos de colesterol e o sedentarismo, né? Falta de atividade física regular na rotina. São os principais.
É o seguinte também, né? As pessoas perguntando aí, se a minha avó, se o meu avô, se o meu pai, se a minha mãe tiveram problemas de hipertensão, de pressão alta, não é? A palavra que a gente comum usa, pressão alta aí. Eu sou propenso a ter pressão alta, hein?
Sim, tem um risco aumentado. Se já tenho familiares, principalmente vários familiares, mas o que a gente sempre atenta é os de primeiro grau. Então, pai, mãe, irmãos, se tiverem problemas de pressão, é bem possível e provável que a pessoa vá também ter mais risco. E aí que entra a questão de medidas preventivas também, né? De cuidado e estar sempre atento aos seus níveis de pressão para ou evitar de ter ou já saber logo se já tiver uma pressão alta.
Bom, como a hipertensão costuma ser diagnosticada, hein? Existe um exame específico para diagnosticar se eu tenho pressão alta, hein?
O diagnóstico, na verdade, é realmente a medição.
Sim.
E é isso que, né, linka bem com o que a gente estava falando, a questão do histórico familiar. Por exemplo, estou com dúvida, meu pai, minha mãe, alguém tem pressão alta, quero saber. E aí que vem as orientações de medida de pressão. A partir dos 18 anos, a gente já é orientado, qualquer pessoa, homem ou mulher, vai para uma unidade de saúde, um hospital, alguma coisa, fazer uma medida de pressão. Se tiver normal, se tiver tudo certo, pode ser repetido a cada 2 anos. Se tiver um pouco alterada, que aí vem a questão dos níveis, né? A gente tem os níveis mais alterados. Um diagnóstico mesmo de pressão alta, pela diretriz brasileira, Ministério da Saúde, acima de 140 por 90. Então, maior ou igual a 140 por 90. A pressão estando é 14 por 9.
14 por 9.
Eu vou colocar como 140 por 90. Sempre a gente diminui um zero para ficar mais fácil de falar,
sim,
né? 14 por 9.
14 por 9.
Isso, né? É porque alguns dos pontos eles falam também 135 por 85. Então a gente tem que estar atento também a alguns números. Mas isso é mais para realmente atenção à saúde mesmo, pessoal ali, dos atendimentos, dos postos. Mas, na diretriz brasileira, nossa, se a pressão tá abaixo, isso é bem, deixar bem claro, abaixo de 12 por 8, abaixo de 120 por 80, é normal. Estando 120 por 80 até 139 por 89, ou 14 por 9, né? Basicamente, já estamos num estado de pré-hipertensão. A gente já tem esse definido, que exige o quê? Exige só um cuidado mais de perto. Não necessariamente define que tem que tomar remédio, nada assim, mas tem que estar mais de olho, revisar de um ano em um ano, ou seis meses. Acima de 14 por 9, de 140 por 90, daí a gente já define como hipertensão, que daí precisaria de medidas, né? Tanto as medidas para o sedentarismo, reduzir consumo de cigarro, de bebidas alcoólicas, quanto talvez medicação já.
Com que frequência uma pessoa deve medir a pressão arterial, hein?
Exato. Na questão de uma pessoa que tem a pressão normal, mediu ali, foi a partir, bateu 18 anos, foi num posto de saúde, foi num hospital, mediu a pressão, tá menor que 12/8. Daqui a 2 anos pode medir de novo pra, com esse intuito, né, de acompanhar. Tá no nível ali, 12/8 até 13/8, 13/9, que seria daí 135/85, que é a definição da mesa do Ministério da Saúde, né? Ali, se tá nesse nível, um pouquinho mais alto que o normal, um pouquinho mais alto que 12/8, em um ano dá pra revisar. Se estiver quase batendo no 14/9, mas não chegou a bater de novo, o ideal é marcar uma consulta, se fez uma consulta ou mediu em casa, né? Marcar uma consulta para revisar se tem algum risco maior que já precise iniciar tratamento.
Como é que a gente diz assim? A gente diz medir a pressão ou ver a pressão?
Pode falar medir a pressão, o termo técnico é aferição.
Aferição.
Aferir a pressão, mas assim, medir a pressão tá ótimo, né? É uma medida, né? Uma unidade de medida, então não tem...
Doutor Daniel Carlos Fischer Figo, nós estamos falando a respeito da pressão alta e hipertensão arterial, não é? Eu queria saber o seguinte, hoje nós temos diversos aparelhos aí que medem a pressão, que vê a pressão, que faz aferição da pressão como queira, não é?
Uhum.
Esses aparelhos hoje, com uso de pilhas, eles são confiáveis, hein?
São confiáveis. A questão principal é regular, né, eles. De que maneira? O ideal seria, por exemplo, fazer uma medição dele adequada, da forma correta, e comparar com uma medição, se possível, numa unidade. Uma medição do esfigmo manômetro, que é o nome, né, do aparelho, feita por um profissional da saúde, para garantir que tá medindo a mesma pressão, sabe? Então, se tiver como levar ele para uma unidade, para algum lugar, e fazer a medição no mesmo braço, na mesma forma, no mesmo momento, assim, 1 a 2 minutos de diferença, para regular eles. Mas a maioria dos aparelhos, eles são regulados, eles são adequados para fazer a medição em casa.
Doutor Daniel, há diferença de a pessoa medir a pressão deitada, medir a pressão de pé, sentado? Há diferença nisso aí?
Em tese, não deve haver muita diferença. De pé, não é o adequado. A gente tem sempre medir as orientações que a gente tem, diretriz brasileira, europeia, tudo, é o nosso consenso, né? É que o paciente tem que pelo menos estar sentado por pelo menos uns 5 minutos, num ambiente tranquilo, sem estressantes, né? Digamos assim. Então, ficar sentado, relaxado, e aí fazer a medida com o aparelho na altura do coração. Então colocou o braço, colocou o aparelho, tem que estar na altura do coração do paciente, né?
Braço esquerdo.
Braço esquerdo ou direito, isso não faz diferença. E aí fazer essa medida. O ideal também é fazer mais de uma medida, uma, duas, pelo menos 3 medidas para de 1 a 2 minutos de diferença, e aí fazer, digamos, uma média das duas últimas, para a gente ter realmente uma garantia. E se variar muito entre elas, o muito seria 10 pontos, que a gente está falando 140/90, se uma delas deu 120/80, a outra deu 140/90, variou bastante. Então, espera um pouco e mede de novo em uns 10 minutos, porque pode estar variando demais. Então a gente tem que estar. Não pode também confiar em medidas muito diferentes uma da outra.
Eu estou conversando com o Dr. Daniel Carlos Fischer Filho, que é médico, especialidade em clínica médica. Ele trabalha na UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira e também na Unimed. Nós estamos abordando o tema hipertensão arterial, pressão alta. Doutor Daniel, pressão alta é o caminho para um AVC, para um derrame, hein?
Sim, é uma das doenças que podem acabar acontecendo com uma nível de pressão aumentada contínuas ou uma crise hipertensiva, né? Que seria o nível de pressão excessivamente alto, pode acabar causando um AVC, um derrame.
O ouvinte liga e pergunta, ele tem dor de cabeça constante, isso pode ser problemas de pressão alta?
Então, como a gente comentou antes, a pressão alta não necessariamente vai ter um sintoma. Se a pessoa tem uma dor de cabeça, pode significar, pode ter algum momento do dia que ela tenha picos de pressão. Não necessariamente a hipertensão crônica ali, uma pressão constantemente alta, não vai necessariamente dar uma dor de cabeça. Eu não contaria com isso pra ir atrás, sabe? Se, por exemplo, não tenho dor de cabeça, não preciso viver. Sim. Então, não é isso. A dor de cabeça, a gente tem que estar atento. Pode ter outras causas também. Mas é sempre bom estar de olho, sabe? Vai, por exemplo, tu vai consultar para ver dessa dor de cabeça, né, que está incomodando, vai medir a pressão. Então, a gente já fica de olho também. Mas não necessariamente só por conta dela.
Doutor Daniel, qual a diferença entre pressão alta e pressão baixa, hein?
Então, a pressão alta, né, a hipertensão arterial mesmo, assim, a doença de pressão alta, a gente tem, que nem foi colocado, né, uma doença que acomete aí 20%, cerca de 20% dos brasileiros. É uma condição crônica, uma doença que a gente precisa acompanhar, precisa tratar. Pressão baixa, níveis de pressão abaixo do que a gente considera normal, não chega a classificar uma doença. A gente não tem uma condição clínica que precisa ser tratada, uma pessoa que tem a pressão baixa. Tem pessoas no seu dia a dia que vão ter uma pressão mais baixa, pessoas que vão medir, vai estar 9x6, vai estar 10x7, e tudo certo, não tem problema se a pessoa estiver bem com isso. A pressão pode baixar em algumas condições, né, com consequência de algumas condições, mas não como uma doença por si só. Tanto que a gente não tem algo para tratar, né? Digamos assim, fazer subir a pressão porque a pessoa tem uma doença cronicamente de pressão baixa. Isso não é algo que a gente tem que se preocupar tanto. Porque o nosso corpo, ele vai se autorregulando, né? E a pressão estando baixa não vai necessariamente afetar os órgãos tanto quanto uma pressão sempre alta.
Doutor Daniel, a nossa região aqui o senhor conhece muito bem, não é? Com o inverno chegando, com o frio, as temperaturas baixas, não é? Elas prejudicam mais a pressão ou como é que é essa situação? Porque tem algumas pessoas que a gente conhece, não é? Elas vão morar em outros lugares que são quentes, esse negócio todo. Uhum. Isso aí realmente tem preocupação, o frio?
Tem alguma relação de uma temperatura mais baixa com a pressão subir um pouco. Mas assim, não é algo que eu diria que é mais importante ficar de olho aqui do que lá. Tendo, que nem a gente falou, tendo as condições, os fatores de risco, uma pressão já um pouco mais alta, tem que ficar de olho, independente se é um lugar frio ou um lugar quente.
Bom, doutor Daniel, quais são os sinais ou sintomas que podem indicar que a pressão está muito alta, hein?
Então, a questão bem relacionada com a pressão em si, uma pressão ali, se a pessoa, bem como a doença silenciosa, assim, a pessoa está com uma pressão sempre de 14x9, 15x9, digamos. Essa pessoa é muito pouco provável que vá sentir algo. Porque não foi de um dia para o outro que a pressão subiu, né? Tava 12x7 e agora tá 15x9. Ela, ao longo da sua vida adulta, foi ficando alta e nunca reparou. Então, o corpo se adaptou, os vasos se adaptaram. Então, ela não vai necessariamente ter um sintoma, uma dor de cabeça, algo assim. Não vai. Então, se a pessoa tiver... principalmente sintomas ditos neurológicos, uma dor de cabeça forte, né, sentindo assim, uma pontada na cabeça, assim, pode às vezes a pessoa que já tem uma doença do coração começar com falta de ar, começar com sintomas cardíacos. Todos podem ser sinais de que a pressão teve pico. Por exemplo, subiu lá, foi para 19x11 e aí vai lá em média, realmente está muito alta. Isso pode ser um sinal de que teve uma crise hipertensiva, um pico de pressão. Mas não é a mesma coisa, né, do que essa hipertensão crônica, essa doença que a gente está comentando. Mas são sinais, são esses sintomas mais que a pessoa pode ter, principalmente neurológico e alguns cardíacos, né, também falta de ar, essas coisas também.
Quais são os riscos, doutor Daniel, quais são os riscos de não tratar a hipertensão corretamente, hein?
Os principais riscos que a gente tem para, assim, da pessoa não tratando são relacionados a principalmente lesões de órgãos, que eu vou colocar assim. O que que acontece? Nossos órgãos, todos eles funcionam recebendo o sangue, né, que o coração bombeia, e por conta disso, o nível de pressão é importante para eles, né? Então, se a pressão tá muito alta, tá chegando um sangue com uma pressão muito aumentada, eles podem acabar sendo lesionados se a pressão ficar constantemente, né, muito alta. Eles vão tentando se adaptar e tudo, mas não é o normal, digamos assim. Então, a pessoa pode ter doença cardíaca, né, a gente fala doença cardíaca hipertensiva, que é basicamente o coração tá fazendo uma pressão muito alta. O coração é um músculo. Se ele tá tendo que fazer uma força maior, ele pode aumentar de tamanho, por ser um músculo, né? Ele pode se adaptar a essa constantemente essa pressão mais alta e a uma força maior, ele aumenta de tamanho. O problema disso é o quê? O nosso coração, ele tem um espaço limitado para onde ele fica, né? Ele é entre os pulmões, dentro da caixa torácica, que é um espaço fechado. Então, se ele aumenta para dentro dele. Então, diminui o espaço que tem para o sangue ali e isso acarreta em múltiplos outros problemas.
A gente tem que cuidar na alimentação, no consumo de sal, obesidade, tudo isso?
Tudo isso. É muito importante ter esses cuidados.
Consumo de sal? Consumo
excessivo de sal tem que cuidar, diminuir, principalmente a pessoa que já é hipertensa, tentar reduzir o consumo do sal. As orientações que a gente tem em geral é cerca de 2 gramas por dia de sal, para menos, né, do que isso. Então, é difícil, mas o ideal é esse para ter esses cuidados. E, claro, sedentarismo, né, é a coisa que vai lhe afetar também.
Outra colocação que eu quero fazer pro senhor, e até um ouvinte que faz essa colocação, é a respeito do nosso churrasco. O gaúcho, a pessoa aqui na nossa região acostumada àquela carne gorda, aquela carne amarelinha, aquela gordinha ali. Isso aí também traz preocupação para quem tem pressão alta aí?
Não só para pressão alta, como para doenças cardiovasculares em geral, né? A carne vermelha, né? A carne de gado, a carne mais gorda. A gente tem que consumir com uma certa moderação. De um certo modo, até é bom que o churrasco é só domingo, digamos assim, né? É o que a gente tem de padrão, né? O churrasco no domingo. Porque não é legal ser todos os dias, assim. Ainda mais que é bastante sal que é usado, carne vermelha mais gorda. Então, tem que ter esse cuidado por causa dos colesteróis também, por causa do consumo de sal.
Além do uso de medicamentos, doutor Daniel, quais as mudanças no estilo de vida que ajuda no controle da pressão alta, hein?
Então, o próprio sedentarismo, né? Abolir o sedentarismo, tentar fazer atividade física diária, se possível, caminhada, cerca de 30 minutos por dia, assim, de atividade, de caminhada, já é algo bom, já é uma orientação que a gente tem para colocar. Não é necessário que seja feita atividade extenuante, né? Mas que tenha alguma. Não seja sedentário, basicamente isso, né? De orientação. Além disso, assim, é isso que a gente falou, né? O evitar consumo de sal, diminuir o consumo de carnes vermelhas, mais gordura. E, claro, ter sempre um acompanhamento regular, né? Se tem fatores de risco, sempre ficar de olho acompanhando também.
Olha, aqui o ouvinte pergunta aqui, até no meu celular, a pessoa perguntou aqui. Pergunta ao doutor Daniel se hoje a pressão 13 por 8 é considerada alta.
Hoje a pressão 13 por 8 estaria no, né, uma média sendo feita e mantendo 13 por 8 por aí, ainda, a gente já está no nível de pré-hipertensão pela diretriz brasileira. Em geral, assim, uma diretriz da Europa, que a gente saiu ano passado, né, uma mudança das diretrizes europeias, estaria como pressão elevada, não definindo como hipertensão. Mas já é algo, mesma coisa que a brasileira, pré-hipertensão a gente tem que estar de olho. O Ministério da Saúde coloca um semáforozinho. A pessoa que está com pressão abaixo de 12 por 8, verde, liberado, tranquilo. Vai, segue vida, normal. Pressão ali 13 por 8 já está no amarelo, então tem que ficar atento.
E as pessoas devem procurar medicação, não pode se medicar propriamente,
tem que
procurar assistência médica, não é?
Isso. A pessoa que tem os níveis.
É o seguinte, doutor, desculpa. A gente tem um vizinho, tem um amigo, diz: não, toma esse remédio, toma aquele remédio, aquele medicamento e você vai melhorar. Não.
Não, é porque a gente
precisa. Alô, Simões!
Porque a gente precisa realmente fazer esse cuidado, fazer esse acompanhamento, né? Porque se a gente começar só uma medicação, e não só o nível da pressão que tem que acompanhar, né? A gente tem vários exames de sangue, exames clínicos que têm que ser feitos para saber qual remédio dá para a pessoa. Porque esses remédios não são inertes, né? Eles não são sem nada de efeitos. Eles vão ter alguma. Cada um deles, né? Cada uma das famílias de medicação para pressão, eles têm os seus efeitos e podem ter suas alterações também para a própria pessoa. Então, é o ideal o quê? Começar a medicação, se for necessário para uma pessoa hipertensa, e depois fazer esse acompanhamento, né? A gente já fez uma avaliação, fiz seus exames, fiz tudo, viu, posso começar essa aqui. E a gente vai acompanhar em cerca de 30 dias, 2 semanas, depende da pessoa, depende dos níveis, né?
Dois fatores, doutor Daniel, a respeito da pressão alta, até pessoas perguntam aqui, o cigarro, consumo de cigarro.
Sim.
E o consumo de bebida alcoólica.
Esses dois são fatores de risco para desenvolver hipertensão e também para ter piora, né, doenças relacionadas à hipertensão. Eles por si só, né? Esses dois efeitos, o cigarro e o consumo de álcool, já tem muitos riscos, né, envolvidos.
O senhor falou que existem grupos de risco que devem ter atenção redobrada, não é? Os idosos,
isso,
diabéticos, né? Ou pessoas com histórico familiar, não é isso?
E também pacientes com obesidade, obesidade e com sobrepeso, né, associado assim, níveis altos, né, de sobrepeso. História familiar, história familiar não só de pressão alta, mas sim, de doenças cardiovasculares. Se a pessoa, um familiar que já teve um infarto, já teve um AVC, já teve outros problemas cardiovasculares também, o legal é estar acompanhando mais de perto.
Bom, os jovens hoje em dia, eles podem ter problemas de pressão alta, hein?
Podem.
Até pelo consumo de hoje muitos alimentos.
Nos jovens, nos jovens mesmo, assim, pessoa menor de 18 anos, menor vamos de 18 dizer. Anos. É muito pouco provável que a pessoa vai ter uma pressão, uma hipertensão primária, que a gente fala, que é a própria doença da pressão alta. Geralmente, se um jovem está com nível de pressão muito alto, é associado a alguma outra causa, que a gente fala que é uma hipertensão secundária. Então, nesses casos, tem que investigar, ó, com certeza, mas não é o nosso, digamos, o principal que a gente vai ter numa pressão alta básica, assim. Não é o jovem de 18, menor de 18 anos, mas é ali que os hábitos podem começar, né? Do cigarro, do álcool, então tem que cuidar desses hábitos.
O nosso convidado, do médico, doutor Daniel Carlos Fischer Figo, quero agradecer a sua presença aqui. O senhor atende aonde? Tem convênios? Como é que é o seu atendimento, doutor Daniel?
Bom dia, muito obrigado. Então, no momento eu tô atendendo no Espaço Saúde da Unimed, ainda algumas datas só, não tô com todos os dias atendendo. E a princípio ali, que eu saiba, o convênio da Unimed e consultas particulares, se for algum outro convênio.
Ok, eu agradeço mais uma vez o doutor Daniel Carlos Fischer Filho, que foi o convidado do Temática nessa manhã de terça-feira, abordando o assunto hipertensão arterial, pressão alta.